Papais e mamães, está começando o PediatraCast, um podcast que vai ajudar vocês no dia a dia com seus filhos.
Papais e mamães, estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar você nas dúvidas com os seus filhotes. Eu sou Gustavo Passe, apaixonado por podcast, pai do João, e teria uma dificuldade imensa se eu fosse me tornar vegano, porque eu gosto de carne e eu gosto bastante.
Eu sou Carolina, mãe da Maria e da Laura, pediatra. Eu vivo bem sem carne, mas não sou vegetariana nem vegana, mas vamos falar sobre o assunto.
Eu sou Ivani, pediatra, mãe do Fernando, que gosta de uma carne, que eu vou dizer, hein? O cara não vive sem, não.
É? É. Aquele Tibone do Pica-Pau, sabe?
Exatamente.
Aquilo é um reflexo de carne, mas pra quem tá ouvindo aqui, esse tipo de assunto não é legal, porque tem causas por trás e também tem hábitos, né? Nem sempre só o lance animal, mas também os hábitos, né? Hoje a gente vai falar sobre o quê, Ivani?
Conta pra gente. Hoje nós vamos falar sobre crianças veganas.
É legal a gente falar sobre crianças veganas?
Foi uma ideia de uma ouvinte, viu?
De uma ouvinte?
Foi.
Você sabe o nome dela?
Sim, é a Regiane Sorbo Natali, a mãe da Ana Elisa.
Muito bem.
Regiane cozinha muito bem.
Regiane, O meu primeiro pedido para você é o seguinte: você acabou de ganhar um podcast para chamar de seu. Compartilhe com todo mundo. Seu nome está registrado nesse episódio. A gente vai todo tempo se comunicar contigo como Rê. Podemos chamar ela de Rê? O que você acha de criar essa pessoalidade com ela? Certo? Então, aproveite, esse episódio foi feito para ti. É legal também a gente comentar, né, Ivani, o lance que a gente pede pro pessoal participar, para perguntar, para entrar nas redes sociais, para deixarem suas mensagens, né? A gente tem recebido bastante stories, bastante gente comentando.
Eu vou pedir uma coisa para vocês. Eu já disse que eu nunca pedi nada. Então eu vou pedir o seguinte.
Pede lá.
Por favor, dê a sua opinião sobre os nossos podcasts, deem sugestões que vocês gostariam de ouvir, que a gente poderia gravar, e compartilhe com alguém que nunca ouviu um podcast. O nosso podcast não é longo e ele é ótimo para as pessoas começarem a entrar nesse mundo de podcasts e ficar mais informado também sobre pediatria.
Isso aí. Né? Se você está no Spotify, clica no seguir. Se você está no seu iPhone, no iTunes, tem lá o assinar, né? Compartilhar. E a gente se vê agora num episódio bem recheado de comida vegana / vegetariana. A gente
foi isso aí.
Muito bem. Então vamos começar. Doutora Carol, que tem hábitos próximos de um vegano e de um vegetariano.
Eu acho que antes de qualquer coisa, é importante a gente falar. Então, por que a gente optou por falar de veganismo? Porque a gente sabe que essa é uma opção cada vez mais comum na sociedade, né? E quando o pai é vegano, ele automaticamente acaba trazendo essa cultura para o filho. E o que a gente acredita é que existem alguns motivos. Os principais, eu acho que são dois os principais. Primeiro, saúde. Então, muitas pessoas que optam pelo veganismo falam que é um hábito mais saudável. Então, você tem um menor teor de gordura saturada e automaticamente tem uma dieta mais saudável. Mas muita gente opta pelo veganismo por razão filosófica, né? Então, razões de preservação e de menor contaminação do ambiente, enfim. Então, isso é um assunto que vem sendo muito discutido e por isso a gente optou por falar, porque os pais perguntam muitas vezes pra gente. Às vezes o adolescente opta por seguir o veganismo sem que os pais sejam veganos.
Uhum.
Então a gente precisa trazer um pouquinho de informação para que esses pais fiquem tranquilos e para que a gente mostre quais são os pontos de atenção para uma criança e para um adolescente que opta pelo veganismo, certo? E eu acho que é importante. Bom, nos Estados Unidos, 10% dos americanos são vegetarianos, mas menos de 1% da população é vegana. Então, apesar de comum ainda, assim, não é uma coisa que a gente tem percentualmente, ainda não é um número tão relevante. A gente não tem esse dado no Brasil, mas enfim, a gente imagina que seja próximo disso, né,
Janine? Vamos só lembrar, é óbvio que as pessoas, a grande maioria já sabe o que é vegetariano e vegano, mas então, defina então melhor, Carolina, vegetariano e vegano.
O vegetariano, ele não come carne vermelha, certo? Ele não come carne, mas ele come ovo, ele toma leite, tá? Então ele consome alguns produtos que são de origem animal, mas ele não come a carne.
Ele não come carne vermelha, nem branca, nem...
É, não come carne, né? Carne em geral.
Isso.
O vegano, ele não consome nenhum produto de origem animal, certo? Então o vegano, ele não come nem carne, ou seja, peixe, frango e carne vermelha, não come ovo e não toma leite.
E às vezes nem come mel também, porque também vem de animal.
Entendi.
Isso. Então, assim, o vegano é hard porque a gente tem que trabalhar realmente com uma população que acaba tendo todo o substrato alimentar vem da origem vegetal. Então,
exatamente.
A gente tem que pensar no que a gente consegue equilibrar, tá?
Perfeito.
E é disso que a gente vai falar. Então, antes de qualquer coisa, vamos entender um pouquinho os grupos alimentares.
Antes de você falar dos grupos alimentares, Carolina, eu queria falar um pouco sobre gorduras, tá? Antes de falar dos grupos alimentares.
Uhum.
É, o que é essa história de gordura insaturada, saturada? O que é essa história? Todo mundo já ouviu falar nisso? O que é a história da gordura insaturada e saturada? A gordura insaturada, ela pode ser de dois jeitos. Ela pode ser monoinsaturada e poliinsaturada. A gordura monoinsaturada, ela tem uma ligação dupla de carbono. E a gordura poliinsaturada, ela tem mais de uma ligação dupla de carbono. Quando ela se liga, ou você tem a ligação dupla dos dois carbonos, ela se liga menos ao hidrogênio. A gordura saturada, ela tem uma ligação simples entre esses carbonos. E aí sobra lugar para ela se ligar ao hidrogênio. Então, quanto mais ela se liga ao hidrogênio, mais ela é saturada. E quanto mais ela é saturada, pior ela é. A gordura saturada é a gordura das carnes vermelhas. Essa gordura saturada, ela é a mais, assim, é a mais frequente de causar problemas, por exemplo, nas artérias, se depositar nas artérias e causar doença coronariana, entendeu? Então, assim, quanto mais insaturada a gordura, melhor. E a gordura insaturada é a gordura vegetal. É a gordura que vem, por exemplo, em algumas frutas, por exemplo, abacate. É a gordura que tem, por exemplo, no óleo de oliva, tá? É a gordura que você tem em castanhas. Essa gordura é a gordura insaturada. Ela é mais saudável do que a gordura saturada que está nas carnes.
Beleza.
Correto?
Correto.
Agora, além dessas gorduras, insaturada e saturada, nós temos a gordura trans. Essa é outra história. Porque essas, sim, são óleos vegetais que sofrem toda uma mudança para se transformar numa gordura sólida. E a gordura trans, ela tem um poder de mudar o sabor, acentuar o sabor do alimento. Então, é aí que mora o perigo da história. E essa, sim, é que tem um devastador o efeito dela em termos de...
Por isso todo mundo fala livre de gorduras trans.
Exatamente. Mas onde estão as gorduras trans nesses alimentos industrializados, altamente usada naqueles alimentos ultraprocessados que nós falamos no podcast anterior.
E não vai para a lancheira de ninguém, aquilo.
Correto?
Não pode.
Então, gordura trans deve ser eliminada.
Tá.
Agora, a gente tem entre as insaturadas e as saturadas... As escolhas. A escolha do vegetariano ou do vegano é eliminar a gordura saturada. Ele fica só com as insaturadas.
Uhum.
Correto? Que, teoricamente, teriam realmente muito menos problema em relação a depósito nas artérias e doença de aterosclerose, doença coronariana.
O consumo de alimentos que não têm origem animal está crescendo em todo o mundo.
Bom, então agora vamos lá. Falar dos grupos alimentares.
Por que a gente vai falar dos grupos alimentares? Porque a gente tem que ter uma dieta equilibrada. A gente sempre fala isso aqui no podcast, certo? Então, o que eu tenho que ter em mente? Uma dieta equilibrada é uma dieta saudável.
Uhum.
E o que a gente chama de dieta equilibrada? É uma dieta que a prioridade é que contenha pelo menos um alimento de cada grupo alimentar ao longo do dia, ou até ao longo das refeições, tá?
Tá.
Então, a gente vai dividir basicamente em cinco grupos, tá? Os leites e derivados, que são... Uma grande fonte de cálcio.
E proteína.
E proteína,
né?
Também. As frutas, certo? Que são fontes de vitaminas, minerais, fibras. Lembra que a gente falou das fibras tão importantes das frutas?
Isso.
Tá bom? os cereais ou grãos, né, Ivani? Que a gente fala isso. Que são super importantes e normalmente esse grupo a gente tem que tentar evitar os grãos que são refinados, porque lembra que a gente falou do processamento? Então o ideal é que a gente consuma os grãos mais in natura, mais próximo do habitual, né, do padrão de...
Mais integral, né?
Mais integral possível, que é aquele que não é processado, que não é, modificado, certo?
Isso ele pode também ser encontrado... dá proteína, ele também dá carboidrato e fibra.
E fibra, certo? E assim, a gente pode... Muitas vezes a gente encontra isso em bolos, biscoitos, tá bom? Até pães, né?
Tá.
Aí as proteínas, certo?
Então nós falamos de leite, frutas, grãos, agora carnes, né?
Carnes, né? Que são a grande fonte das
peixes,
proteínas.
Carnes, peixes, aves, ovos. Isso.
O tofu, né? Até,
e aí feijão, grão.
As leguminosas. As
proteínas, tá?
As proteínas e os vegetais.
Tá. Vegetais e legumes.
Isso,
né?
Isso mesmo.
Então,
beleza,
vegano,
então,
leite, nesses cinco
frutas,
grupos.
Então, vegano, nesses cinco grupos, ele vai ficar com as frutas, os grãos e os vegetais. Então, aí, cai fora dos veganos, cai fora o leite e os derivados. E cai fora as carnes, os peixes, as aves, os ovos. Cai fora.
Mas ele vai ter outra forma de ter a proteína. Então, se a gente chamar o grupo de proteína, né? Porque é mais forte, a gente consegue ajudá-los. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui.
Tá bom.
Tá? Mostrar agora, onde a gente pode obter a fonte desse grupo sem consumir o grupo.
Então, mas a pessoa, ela precisa de calorias, né? Então, isso. Existe uma necessidade calórica que vai aumentando desde que você tem um ano de idade. Porque, assim, nós vamos considerar que o vegano, assim, ele tá tomando leite materno também, correto? A introdução alimentar é igual, ela vai começar aos 6 meses, do mesmo jeito que a gente faz. Quem tem dúvidas sobre introdução alimentar, vai no nosso podcast de introdução alimentar, que a gente fala bastante sobre isso. Mas por volta dos 6 meses, você vai ter introdução alimentar igualzinho da criança que come de tudo, correto?
Perfeito.
Correto. Então, o que vai acontecer? A criança vai crescendo, você vai aumentando a quantidade calórica que ela necessita. Ou seja, uma criança de 1 ano, ela necessita, em média, de mais ou menos 900 calorias por dia, tá? Isso vai aumentar de forma que, assim, quando ela tiver mais ou menos entre 14 até os 18 anos, você vai precisar, se for uma menina, de 1.800. Então, ela foi de 900 para 1.800. Se for um menino, vai para 2.200 calorias por dia. Isso é o que a pessoa precisa. Por que que é importante falar isso? Porque, em média, a pessoa deve ter, nessas calorias, 30% dessas calorias deve vir da gordura. Tá? Então não adianta a pessoa falar, não vou comer nenhuma gordura. Não existe isso. Ela tem que comer, é importante, inclusive, que ela faça essa ingestão. De preferência de gorduras mais saudáveis. Então, tanto pode ser gordura poliinsaturado ou monoinsaturado, como eu expliquei no início, tá certo? Que virão do quê? Dos óleos vegetais e das castanhas, no caso de uma pessoa vegana. Ou, se não for, virão dos peixes, e o peixe ele tem uma gordura mais saudável. Ou, por exemplo, do frango sem a pele. A pele do frango ela tem uma gordura saturada.
Entendi.
Igual a da carne vermelha. Agora, o franguinho ali grelhado, o peito sem pele, ele já tem menos gordura, correto?
Tá.
Muito bom. Então, essa seria a necessidade de calorias para uma criança. Agora, da onde que você vai tirar essas calorias? Se você vai tirar só dos vegetais, o que que acontece? Eles te dão menos calorias,
exatamente,
certo, Carolina?
E aí eu tenho que comer um volume maior.
Aí é que está. A pessoa tem que comer mais. A criança que é vegana, ela vai ter que comer mais para ela conseguir bater essa necessidade calórica,
certo? E qual
certo?
É a grande dificuldade? Lembra que a gente falou das fibras, Gustavo? Que a fibra traz uma noção de saciedade, que ela é importante, que ela regula até a passagem dessa gordura de nutrientes. Mas, normalmente, a criança que come muita fibra, porque a vegana, ela vai ter uma alimentação que é base, né, de vegetais e, enfim, alimentos que contêm muita fibra, frutas. Então, muitas vezes, para eu conseguir alcançar a caloria necessária do dia, isso é difícil. Porque a criança se sacia muito facilmente, porque o volume que ela tem no estômago de fibra é muito grande, certo, Ivani?
Exatamente.
Então, essa é uma atenção, é muito importante.
Esse
que os
é um
pais,
desafio é um para quem é desafio, vegano. É. Porque comer a quantidade, para a criança não ficar magra, a criança não perder peso.
Tá? Então, fica o sinal de alerta. Atingir 900 calorias.
Isso para ser criança de 1 ano, mas depois ela vai aumentando, né?
Aumentando, tá.
Ó, pra você ter uma ideia, 900, depois ela passa para 1.000 calorias até por volta dos 3 anos, depois 1.200 a 1.400 se for menino até 8 anos. Então, olha só, a gente não tá falando de uma criança muito mais velha. Com 8, por volta de 4 a 8 anos, o menino já tem que consumir 1.400 calorias. Então, você imagina uma criança vegana, né, Ivani, para chegar nessa quantidade, não é fácil. Então, os pais têm que ter muita atenção com isso. E isso também funciona para proteína. Certo? Muito
bem. Exatamente. Isso a proteína também é super importante. Porque a necessidade importante. De proteína da criança também é, vai aumentando
isso.
ao longo do, do tempo. Por uhum. exemplo, vamos considerar que uma criança que tenha de 2 a 3 anos, ela tem que comer mais ou menos 60 gramas por dia de proteína, uhum. certo? Mas aí de 4 a 8 já passa para 120 gramas, 9 a 13 anos 150 e de 14 a 18 anos... Ah, se for um menino, 190 gramas.
Isso mesmo.
Né? Uma menina, 150.
Entre 150 e 190, ou 200 seja, gramas.
Isso é bastante.
Isso vai meio estável até a vida adulta, né, Ivani? Então, assim, se você
Exatamente.
Pensar de 150 para menina até 200, vamos arredondar para menino, isso é meio estável na vida adulta, tá? Então, assim, como isso equivale... As 5 porções, as 5 onças que eles chamam, né, nos Estados
Unidos.
É, uma
onça seria mais ou menos 30 gramas.
Isso. Ah. Então, assim, isso equivale, por exemplo, a 1/4 de copo de feijão cozido. Então, se eu pensar que eu tenho que comer 5 vezes, se eu pensar no feijão só, certo? Então, olha a quantidade, e isso equivale a 1 ovo, ou 2 ovos por dia. Então, assim, se eu comer um alimento que é rico em proteína, como a gente falou anteriormente, que é o grupo das proteínas, das carnes, né?
Uhum.
Facilmente eu vou atingir essa
certo.
Quantidade diária. Agora, quando eu não tenho essa opção do animal, do leite e da proteína da carne, é muito difícil e os pais têm que ter muita atenção para que eles obtenham, porque a proteína, ela vai entrar na composição dos tecidos,
Sim,
a formação de tecido.
Sim, para que é importante proteína? Todo mundo
pra
sabe,
tudo, né,
mas
Ivani?
Se você for pensar, proteína ela depende, ó, ela faz o quê? Ela faz reparação celular
uhum.
e produção de célula, tá? O de músculo, tá? Ela faz a reparação os órgãos são feitos de proteínas, o cabelo uhum. é feito de proteína, o olho é feito de proteína, tá? A coagulação do sangue tem proteína. É, o sistema imunológico é inteirinho de proteínas. Então, aí não dá, né? A própria hemoglobina, tá? Você tem proteína também. Ou seja, gente, se não comeu a quantidade suficiente de proteína, isso vai dar um impacto no corpo todo.
Isso
então,
mesmo.
Nós estamos aqui falando nas necessidades de proteínas para uma criança até que ela fique adulta. Muito bom foi, eu achei, essa sua comparação em termos de quanto que um ovo dá e quanto que a necessidade de você ter que comer vegetal,
uhum.
tá? Bom, ok, vamos em frente. E aí?
Aí a gente tem, só que a gente falou assim, do básico, caloria e proteína, que todo mundo vem à mente, certo? É fácil quando você pensar, quando eu vou comer, o que eu preciso? Caloria é óbvio, proteína também, mas a gente não pode esquecer dos micronutrientes, certo? Então eu tô falando de sais minerais, de vitaminas, que são super importantes para uma criança crescer saudável e ele não ter deficiências, porque existem, por exemplo, algumas anemias que aparecem em decorrência da falta não só do ferro, mas de outros micronutrientes, e a criança pode fazer uma anemia grave, até com risco de morte, tá?
Uhum,
então,
sim.
eu preciso ter muita atenção. O que habitualmente o vegano faz é comer ou acessar alimentos fortificados, certo, Ivani?
É. Se houver, né, disponíveis. Porque, assim, por exemplo, nos Estados Unidos você tem, por exemplo,
isso.
suco de laranja fortificado com cálcio.
Perfeito.
Mas aqui a gente não tem isso.
Uhum.
Ah, aqui não tem essa.
Não tem. Agora aí é que está. Porque, por exemplo,
vira
em termos...
cápsulas aqui, né? Você compra cápsulas de cálcio.
Então. Por exemplo, se você for pensar em cálcio, da onde virá o cálcio? Do leite, né, gente? Porque, tudo bem, ele tem também em brócolis, na couve. Mas, meu, precisa comer muito. Mas para bater a quantidade... Se você for no nosso podcast de vitamina D e cálcio, você vai lembrar que a necessidade de cálcio para um pré-adolescente é 1 grama por dia. Isso equivale, gente, a quase 3 copos de leite por dia. Para você comer brócolis, para atingir essa quantidade, meu, não dá para uma plantação inteira de brócolis.
E eu queria fazer um adendo aqui, porque muita gente fala, e eu continuo escutando, mas a gente é o único animal que continua mamando e tomando leite. Lembrem-se, você come alfafa, você come feno, não. Porque o animal tira do pasto, da grama, da alfafa, o cálcio. A gente não come isso. A gente come em uma quantidade moderada. Mesmo o vegano não consegue comer essa quantidade tão importante.
É o que eu tô dizendo, é muito difícil.
De verde pra poder. Então não dá pra gente dizer, porque a gente tem que parar, que o leite é um problema, que não é pra continuar
consumindo. Então, olha,
consumindo.
O cálcio poderia estar no couve, no brócolis, no leite de soja que é enriquecido. Alguns leites de soja são enriquecidos, ok, tá? E alguns leites de amêndoa que os veganos consomem enriquecidos. Então, se a pessoa tem ali um alimento enriquecido, ela está usando isso, tudo bem. Se não, a gente deve considerar a possibilidade de suplementar.
Assim funciona para o ferro também. Então, existem alguns cereais que vêm enriquecidos com ferro, tá? Então, o vegano, ele precisa ter muita atenção com tudo que ele consome que é enriquecido para ver se ele consegue ter a quantidade de ferro suficiente. Se não, também é um para criança, principalmente, que está em fase de desenvolvimento, a gente não tem mais como padrão, a gente já falou isso nos outros podcasts, que hoje não tem mais o padrão de reposição de ferro para todas as crianças, certo, Ivani?
Não, se ela tiver uma alimentação adequada, isso, né, gente? Mas mesmo. Assim, aí onde você acharia, então, ferro? Nos cereais fortificados, que foi o que a Carolina falou. Mas veja bem, nós estamos falando isso, nós estamos falando de trabalhos que são de fora. Isso. A gente tem muito mais alimentos fortificados fora do Brasil do que aqui. Uhum. Se você fala em cereais fortificados, você está falando, às vezes, em cereais comidos de manhã.
Não é,
tá?
O tigre.
É. Entendeu? Agora, por exemplo, feijão também tem ferro, beterraba também tem ferro, verduras escuras também tem ferro. Tá certo?
Feijão.
Isso, eu falei. Feijão, beterraba e verduras escuras. E
somente feijão preto.
É, eu acho que... Bom, não tenho certeza absoluta.
Tô brincando. É que a minha mãe falava que o feijão preto tinha mais ferro, mas eu acho que ela viu isso em algum lugar.
É, bom, aí assim... aqui também, a suplementação pode ser necessária,
exatamente, certo? Principalmente para criança pequena, certo?
Certo?
Aí temos a vitamina D, que a gente já falou, que todo mundo suplementa, então o vegano também vai suplementar. Lembra que a gente falou, mais uma vez, Ivani, do nosso podcast de vitamina D e cálcio, né?
Exatamente.
Então isso não é muito diferente.
Essa
do que a gente
provavelmente
tem pra criança
vai
que
seguir
não...
igual aos outros, né?
O consumo de alimentos que não têm origem animal está crescendo em todo mundo.
Ivani, mas por que é importante a vitamina B12?
A vitamina B12, ela tem uma ação importante no sistema nervoso, nas células vermelhas do sangue, né? Nos glóbulos vermelhos, tá? Uhum. E ela, assim, ela tem uma ação muito importante, que ela reduz o risco de danos no DNA, tá? Uhum. Ela pode ser muito boa para os músculos também, entendeu? Então, ela, por exemplo, ela é uma vitamina que tá muito... Ela é muito importante, por exemplo, evitando anemia. Você vê, ela é uma vitamina que quem faz, por exemplo, cirurgia bariátrica, muitas vezes precisa repor a vitamina B, tá? A vitamina B12, porque a pessoa não absorve bem isso, entendeu? Agora, o duro da vitamina B12 é que ela é difícil de obter
nos vegetais.
De plantas, tá?
Onde ela é famosa para quem não tem
pros
uma dieta
veganos,
vegana?
Pros veganos, assim, onde ela estaria? Por exemplo... Só quando é fortificado. Bebidas de soja, por exemplo, que são fortificadas com vitamina B12, ou cereais fortificados. Então, não tem como a pessoa obter. Essa, a suplementação, provavelmente vai ser benéfica, sim.
Mas eu que não sou vegano, onde eu tô achando B12, eu?
Ah, na carne.
Ah, na carne.
Na carne.
No peixe.
No peixe. Não, todos esses que te dão aí não tem. O problema não é pra quem não é vegano, o problema é quem é vegano. Quem come carne tá
não,
ótimo.
Não, sim, eu tô fazendo
vitamina
uma comparação.
Vitamina B tá lotado, entendeu? Entendi. Lotado.
E é isso que a gente falou, quando tem deficiência, é a pessoa que vai ter anemia, vai ter demência, vai ter quadros graves de deficiência de vitamina B12.
Sim,
importante,
ela
é um quadro bem relevante.
Ela tem ação justamente no sistema nervoso.
Perfeito.
Tá?
Muito bem.
Agora, uma coisa que sobra para a alimentação do vegano são as fibras. E aí é o que a Carolina tinha falado. Aí você pode dar um tiro no pé, porque se tem muita fibra, você pode dar uma sensação de saciedade e comer menos. E aí não bate a necessidade calórica que você precisa ter, correto?
É isso aí. E aí, então, muitas vezes é o grande problema. Então, é o paciente conseguir trabalhar com essa quantidade de fibra e não ter uma deficiência calórica e até nutricional em decorrência disso. Tá?
Vegano então... tem o intestino em dia, então, porque as fibras estão...
Mas não tenha dúvida, com certeza.
Né? Obstipação ele não vai ter, ele pode ter o intestino mais solto, mas o intestino preso não tem, né?
Exatamente.
Agora, um ponto importante pra gente falar aqui, Gustavo, é sobre são os aspectos emocionais relacionados à escolha do veganismo e do...
Sim.
O vegetarianismo um pouco menos, mas do veganismo é uma coisa muito importante da gente falar. Então, assim, quando a opção vem do adolescente, é uma opção, ele entendeu a filosofia de vida dele, ele se entendeu como indivíduo, ele optou pelo veganismo, é uma opção dele e ele vai enfrentar tudo isso como indivíduo, certo?
Você sabe, Carolina, só interrompendo um pouquinho você, é assim, com o meu filho adolescente, e ele passou nessa fase... Ele já tem quase 18, mas eu me lembro perfeitamente quando ele tinha mais ou menos uns 15 anos, quando ele começou o ensino médio. As meninas da classe dele não queriam mais comer carne. Virou uma revolta, entendeu? E elas almoçavam lá na escola dele, tinha o almoço, entendeu? Então, as meninas, uma boa parte delas passou a não comer mais carne. E assim, tinha era uma revolta mesmo, entendeu? E os meninos gostavam de carne, né? Claro. Queriam mais bife, as meninas menos bife, virou uma loucura lá na escola deles, tá? E muito disso, assim, vinha porque por causa dos animais, né? Sim. Então, as meninas tendem, acho que mais a querer aderir a esse tipo de
filosofia
dieta.
Com dieta.
Viu?
E isso faz um paralelo, Gustavo, né, Ivani? A gente lê muito isso com distúrbios alimentares.
E transtornos alimentares, exatamente.
Então isso tem que ter muita atenção, porque assim, é uma opção, o veganismo sim, desde que seja embasado e que a gente tenha certeza de que isso não está caminhando para um transtorno alimentar mais grave.
Sim, porque às vezes a pessoa resolve fazer isso para perder peso. Aí a coisa começa a ficar complicada.
Entendi.
Nós vamos ter um podcast sobre transtornos alimentares, tá? Vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre isso. Mas é importante já ficar esperto se a intenção da menina é perder peso. Aí você vai...
Aspectos emocionais.
Exatamente.
Aí,
só que um outro lado, Gustavo, é para criança menor, que ele foi incluído numa família vegana. Então, essa é a opção da família. Essa criança, de fato, compra essa ideia do veganismo, mas quando ele vai para a escola, qual é a porcentagem que eu falei para você no início do podcast?
Menos veganismo de 1%. É 1 a 2%.
É,
né?
Muito baixo.
Sim, sim.
Então, dificilmente ele vai ter uma outra criança vegana dentro da sala de aula. Sim. Provavelmente ele pode ter uma outra criança vegana na escola, mas dentro da sala de aula...
E a gente não deve esquecer que tem festinha, né?
Exatamente. Sim. E a criança vai comparar.
Tem a lancheira.
Eles são muito cruéis, né? A gente sabe disso. Criança tem essa tendência de falar, de apontar, de reforçar a diferença. Então, claro que os pais têm que fazer um trabalho em casa, mas é importante que os pais tenham muita atenção com isso, porque essa criança pode se sentir excluída, pode Sim. se sentir diferente e pode começar a ter algum perfil aí de reclusa, né, Ivani? Até um comportamento perigoso, tá? Então, Sim. o veganismo... Tem que ter uma atenção com relação à nutrição, a parte de composição alimentar, mas a parte emocional também é um ponto de atenção. Não que essa criança necessariamente tenha que passar por um segmento psicológico desde sempre. A gente não está falando isso, mas os pais têm que estar muito atentos a qualquer sinal de dificuldade de inserção. Se essa criança começar a sinalizar de que está sofrendo qualquer tipo de preconceito, bullying, seja lá o que for,
Exatamente.
O pai tem que estar muito atento a isso.
E lembrando que assim, em geral, essas crianças, elas acabam sendo um pouco mais restritas também depois quando forem adultas, tá? Então, como só passam a ter uma restrição alimentar grande já desde pequenos, acabam tendo também um paladar mais restrito, tá? Uhum. Quando são adultos.
Entendi.
Bom, enfim...
No dia a dia aqui no consultório, vocês já pegaram algum caso grave de não estar de olho nisso?
Não, mas eu tenho paciente que é vegetariano.
Tá.
Vegetariano.
É. Vegetariano eu tenho bastante, mas vegano eu não tenho nenhum.
Nenhum.
Eu acho que o paciente vegano muitas vezes procura um pediatra que talvez tenha essa opção pessoal ou tenha muito forte
essa
filosofia.
Olha, eu não tenho
né?
nenhum problema se a paciente me disser que quer ser vegano. Aí eu vou suplementar todos esses sais minerais que a gente falou.
Sim.
E vamos ter que conversar muito sobre a quantidade de proteína que essa criança tem. Agora, uma coisa só que a gente não falou, eu queria para fechar esse podcast, é o seguinte, gente. Nós temos aqui na nossa dieta brasileira duas coisas maravilhosas. São arroz e feijão.
Tá.
Arroz e feijão... É o seguinte, eles juntando o arroz com o feijão, você tem praticamente todos os aminoácidos necessários para o funcionamento do corpo. Então, é uma mistura excelente, excelente. Uma pessoa que resolve ser vegetariana aqui no Brasil não vai sofrer tanto, não vai. Porque como a gente tem o arroz e feijão e a gente já tem esse paladar de aceitar essa mistura, ele é maravilhoso, tá? Então... Acho que aqui não tem grandes problemas. Se a pessoa come um arroz e feijão, um vegetal, uma fruta, já está conseguindo uma boa parte do que ele precisa.
Legal.
Sim, acho que o principal ponto serão realmente os micronutrientes, que daí a gente repõe e tudo bem.
E aí
bem,
é
né?
só
vida
repor.
Normal, né, Ivani?
Exatamente.
Muito bem. Bom, nessa pauta aqui, a gente aprendeu bastante, né? Se o seu filho optou, ou se você é vegano e como você dá continuidade, é legal saber aí, a gente aprendeu bastante, tem que comer mais, né?
Uhum.
E para ser vegano tem que ficar bem ligado. Um pecado também a indústria de suplementação, né? Não ter ainda... Suplementação, não, como é que a gente chamou que nos Estados Unidos tem...
A indústria alimentícia, né?
Não, mas que eles... Dão uma tunada nos alimentos? Como é que vocês chamaram aí?
Fortificados.
Fortificação dos alimentos, né? Eu achava que tinha mais coisas assim. Mas eu tô reparando agora, as prateleiras têm pouca coisa, assim, né? Fonte de...
Existem alguns lugares, por exemplo, Mundo Verde, algumas lojas ou até redes que têm esse olhar mais cuidadoso. Entendi. Mas nos Estados Unidos, não. No supermercado habitual, você tem muito mais alimento enriquecido.
Muito bem. Então, foi bom pra você aí, mamãe. Eu não tenho ideologia... A filosofia, né? Vegana e vegetariana. Porém, eu pratico uma coisa. Toda um dia da semana, eu tento convencer 7 amigos a não comerem carne. Aí a gente praticamente não precisa ficar os outros 6 dias, entendeu? Isso é uma prática que eu esqueci o nome. Mas em vez de você ficar a semana toda sem comer proteína, você pode convencer num dia 7 pessoas a não comerem proteínas. Então, desse...
Proteínas animais.
Animais, isso. Aí essa é a minha parcela de contribuição com os bichinhos, que eu também amo eles. Mas eu gosto bastante de uma churrascaria, né? Não posso negar. Aqui uma coisa que eu não vou ser é mentiroso. Obrigado, mamãe, que você ficou até aqui nesse final, mesmo com esse meu comentário de uma churrascaria, que talvez você fale, ah, que menino chato, porque foi falar de churrascaria, né? Mas obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Acompanhe nossas redes sociais, tudo@pediatracast, visite nosso site pediatracast.com.br. Mande suas dúvidas, sugestões, convide a galera para compartilhar e sobre as estrelinhas que a Ivani tanto pede, eu também peço e a Carol pede lá no iTunes, a gente vai começar a ler as estrelinhas. Então olha só, a Beta Soares mandou o seguinte lá nas estrelinhas, Ivani, olha que legal. Uma delícia de ouvir, 5 estrelas.
Nossa, pra quem que delícia.
Para quem tem filhos e para quem não tem, eu super indico. 3 pessoas inteligentes e bem-humoradas nos passando informações de qualidade e de fácil entendimento. Adoro.
Obrigada, gente.
Obrigado, Beto Soares. No próximo episódio tem mais gente que tá deixando as estrelinhas lá, viu? Até a próxima e tchau! Tchau!